Se você quer empreender, você quer fazer algo diferente na medicina, não adianta você ficar no consultório de 7 da manhã, 7 da noite, plantão todo dia, você não vai conseguir ter tempo.
Começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High Tech.
Humanizado.
Humanizado.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Você já parou para pensar como você pode ser mais inovador? Você considera sua capacidade para trazer soluções inovadoras para problemas reais do seu dia a dia? Pois é! Hoje vamos falar com um médico que desde criança faz a pergunta: o que está faltando aqui? E ao achar a resposta, ele não para por aí. Coloca a mão na massa, vai lá e põe em prática. Para sermos inovadores, precisamos primeiramente pensar que somos capazes de inovar. Vencendo esse gigante que está dentro de nós mesmos, precisamos entender que o feito é melhor do que o perfeito. As ideias são validadas na prática, a partir da experimentação, a partir da execução. E aí, meu amigo, minha amiga, vamos inovar? Vem com Saúde Digital. Você que é ouvinte do SD e está gostando do nosso podcast, você pode nos ajudar avaliando o nosso programa. Você pode dar estrelinhas para o Saúde Digital no seu aplicativo de podcast e também compartilhar com seus contatos nossos episódios. Conto com sua ajuda para juntos transformarmos a saúde. Ouvintes do Saúde Digital, hoje temos um empreendedor, um médico, que a vida dele, além de se dedicar à carreira da medicina, é empreender. Um exímio buscador de soluções para o sistema de saúde. Hoje a gente vai falar com o Dr. Sérgio Canabrava. O Dr. Sérgio Canabrava é oftalmologista e ele tem alguns negócios voltados para a área de saúde que ele vai compartilhar conosco. O exemplo que o Dr. Sérgio Canabrava é um exímio empreendedor é que depois que eu lancei o Saúde Digital Podcast, 3 ouvintes que são médicos falaram para mim: Lorenzo, você precisa gravar com o Sérgio Canabrava, porque ele é um empreendedor que vai inspirar muita gente. E esse é o motivo que a gente está convidando o Dr. Sérgio Canabrava, para ele contar um pouco da história e incentivar e estimular mais profissionais de saúde, mais médicos, mais estudantes de medicina a ousar na carreira. Só dando os créditos, foi o Dr. Romero Goulart, o Dr. Paulo Henrique Faria Silva e o Dr. Marcelo Sasso. Os três pediram para que eu trouxesse o Dr. Sérgio Canabrava aqui e hoje aqui estamos. Sérgio, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco.
Lorenzo, eu que agradeço, um prazer falar de saúde digital. Espero estar podendo compartilhar um pouco da nossa experiência aí, pensando um pouquinho fora da caixa aí durante a faculdade de medicina e após a faculdade de medicina, para poder estar ajudando outros jovens médicos e profissionais da área de saúde para tentar empreender no Brasil, que a gente sabe que não é tão simples assim.
Então vamos começar. Conta um pouco da sua formação e da sua área de atuação hoje em dia.
Lorenzo, eu me graduei na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz residência na Santa Casa de Belo Horizonte, em oftalmologia. Me especializei em cirurgia de catarata. Fiz algumas especializações fora do país, em Madrid e em Barcelona, também principalmente nessa área de catarata. E hoje atuo como preceptor no Departamento de Catarata da Santa Casa de Belo Horizonte e como membro do Departamento de Catarata Prata do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, também em Belo Horizonte.
O Sérgio foi meu contemporâneo de faculdade lá na UFMG e mesmo enquanto estudante, ele já movimentava a turma dele e já era conhecido entre outras turmas. Eu, por exemplo, era de uma turma mais nova que ele, mas o nome dele já era bem falado na faculdade. Ô, Canabrava, conta pra gente um pouco do seu primeiro empreendimento, que foi o Praia Med.
Lorenzo, eu coloco até que foi antes do Praia Med, porque o que acontece? Durante a faculdade, a gente vem do interior, a gente tem que se sustentar, né? A família não consegue estar nos proporcionando, né, alguma dificuldade financeira. Então, eu já tive que organizar festas desde o segundo, terceiro período. Então, entrei nesse processo de organizador de festa, de participar de diretório acadêmico, ligas acadêmicas, mas também trabalhava como promotor e como organizador de festas nos tempos livres, que era uma forma que eu tinha para me sustentar ao longo da faculdade. No final da faculdade, eu tive essa ideia do Praia Med, que é uma pergunta que sempre me acompanha, que é a pergunta que eu tenho: o que está faltando? Todo lugar que eu chego, eu sempre uso essa pergunta: o que está faltando nesse local? E na época do Praia Med, o que faltava, isso foi lá para os idos de 2002, 2003, não existia um encontro de praia de estudante de medicina, né? Existia o Intermed, existia o ESEM, e de uma viagem com colegas que a gente tinha uma banda que chamava Direito Cada, veio essa ideia: opa, já pensou fazer um evento com estudantes de medicina de todo o Brasil, de várias faculdades? Daí veio a ideia de fazer o Praia Med, sempre nessa pergunta que me norteia e me direciona: o que está faltando aqui?
O Praia Med desenvolveu, você monetizou com o Praia Med, ele existe até hoje, mas você, ao longo dessa trajetória, você teve uma sacada que você fez o que nós chamamos de pivotar do seu modelo de negócio. Você teve que lançar a mão de uma nova estratégia em relação ao Praia Med. Conta pra gente a sua conduta, o que você fez.
A minha ideia sempre foi ser um profissional médico. Eu sempre quis ser médico, né? Em primeiro lugar, sempre gostei de ajudar os pacientes, sempre gostei de... E depois que eu descobri a oftalmologia, me apaixonei mais. Sempre gostei de operar, de cirurgia. Então, chegou um momento que eu comecei a perceber que evento não compartilhava, não tinha sinergia com a medicina, né? Então, eu tive que fazer passos para sair do Praia Med, porque o Praia Med, né, que virou o Circuito Super Praia, com Praia Odonto, Praia Jurídica, era o que me sustentava, né? Eu não vim de pai de família rica que me sustentava, então ele que bancava a minha vida. Então, eu fui saindo aos poucos, né? Na hora que eu entrei na residência, entraram dois sócios, né, para ajudar na organização, para eu poder fazer a residência. E uma coisa bacana que eu gosto de falar para os jovens médicos: eu não tive desespero para fazer a residência. Eu parei um ano depois de formado para poder cuidar da empresa, né? Porque eu acreditava na empresa, eu acreditava que ela poderia crescer. Ao final da residência, eu já estava me profissionalizando cada vez mais, meu nome como oftalmologista estava crescendo no mercado. Aí eu vi: opa, eu não posso continuar como organizador de evento, como dono de empresa de eventos, por mais que o Circuito Super Praia, né, Praia Med, tenha virado uma das maiores empresas universitárias do Brasil. Ela já chegou a movimentar mais de 10 mil turistas universitários em um ano. Então, eu fui saindo também e fiz uma, como se fosse um contrato de royalties, né, em que eu não sou mais organizador, não sou mais produtor, não participo em mais nada da organização do evento, mas os novos sócios me pagam como se fosse um pequeno royalty anual por ter criado, por ter desenvolvido o projeto, por ter feito, criado e idealizado o Praia Med.
Muito bacana, Canabrava. Você teve essa sensibilidade que não seria estratégico naquele momento, por mais que aquele negócio fosse lucrativo, você precisava de tomar uma decisão. Ou eu vou para o eventos, que não tem problema nenhum em ser alguém que produz eventos, ou eu vou para a medicina e fazer meu nome enquanto médico, porque eu realmente concordo com você, não há sinergismo entre essas duas atividades. E aí você tomou essa decisão e pelo visto foi uma decisão de sucesso. Após o Praia Med, você, ou durante o Praia Med, você teve um outro empreendimento. Tem um outro empreendimento que também é sucesso hoje em dia, que é o Med Aula. Conta pra gente um pouquinho do Med Aula, da história, de como você desenvolveu, o que estava faltando, que você fez a pergunta e o que você procurou responder.
Foi justamente essa mesma pergunta: o que faltava na época, né? Existia já um grande curso para a prova de residência médica no mercado, era um curso presencial, a internet, isso aí foi para os idos de 2005, 2006, a internet estava começando a bombar aí no Brasil, né? Aumentando as bandas e etc, mas não existia um curso preparatório para a prova de residência via internet. Daí veio a ideia do Med Aula, né? De facilitar a vida do estudante que estava mais no interior, que não queria queria ir em sala, não queria ficar em sala lotado, não tinha tempo para deslocar para esses locais presenciais. E aí veio o MediAula. O MediAula, nos dois primeiros anos, eu gosto de falar um outro tópico que eu sempre coloco, que é a correção de rota. Os dois primeiros anos dele não foram positivos financeiramente, foram anos que a gente teve dificuldade, porque como começou como uma startup, né, não tinha investimento financeiro, não tinha um patrocinador por trás disso, a gente precisou colocar capital próprio. E a gente não tinha o capital para produzir apostilas de qualidade, de material com impressão muito alto, como é o mercado da prova de residência. Então a gente viu uma nova oportunidade, que foi as provas de títulos, né? Então as provas de título, que é a prova que você tem que fazer depois que você termina a residência médica. Daí veio o oftalmocurso foi um sucesso, aí veio cardioaula, aí veio radiocurso, ortopicurso, psiquicurso, dermatoaula, e a gente está hoje com aproximadamente 9 a 10 cursos para a prova de título, e voltamos, depois que a gente conseguiu, a empresa conseguiu capitalizar, crescer, conseguir produzir, né, ter capital para produzir um material de qualidade, e impresso e conteúdo científico igual dos concorrentes, a gente voltou sim para concorrer no mercado para a prova de residência, aproximadamente 3, 4 anos, e vem observando um crescimento que eu coloco tanto pela parte científica, que graças a Deus o conteúdo, a equipe está muito bom, mas também pelo crescimento do número de estudantes, jovens médicos que procuram pelos cursos para entrar na residência médica.
Você falou aí na sua explicação sobre startup. O interessante é que, para mim, a melhor definição de uma startup é aquela empresa ou aquele negócio que está em modo searching de modelo de negócio, ou seja, está sempre procurando a melhor maneira de oferecer seu produto e seu serviço. E a MediAula, na minha opinião, foi um exemplo clássico disso. Você lança um curso voltado para estudantes de medicina, mas naquele momento não tinha dinheiro, não conseguiu um investimento suficiente, você faz um recorte, foca numa área que você tem mais domínio, que você coincidiu com a sua época de residência, focou na oftalmologia, da oftalmologia foram para as outras especialidades, capitalizou e aí retomou o seu propósito inicial de MediAula. Então, um exemplo clássico de uma startup, de modo searching, e com certeza eu acredito que ainda está em modo searching. Você deve estar sempre em busca de inovar o seu produto, de inovar o seu serviço, para atender as demandas que a cada dia estão diferentes, correto?
Perfeitamente. Sempre, né, dos profissionais que eu contrato para a empresa, sempre eu fico vamos colocar no popular, na pressão. E aí, o que tem de novo na faculdade? O que está tendo de novo aí na sua geração? Eu gosto de trabalhar sempre com profissionais que estão no meio da faculdade, ou entrando na faculdade, porque eles estão sempre atualizados, e para nós médicos, tá com esse tipo de profissional mais jovem, a gente está sempre atualizado também. Então, tudo que está tendo de novo no mercado, eu estou sempre tentando, né? A gente não consegue abraçar tudo, mas tentando trazer para inovar pro MediAula. A gente tenta sempre a cada ano colocar uma coisa nova, algo novo no curso, seja nas apostilas, seja nas aulas, seja no aplicativo do curso, mas sempre estando isso, igual você está falando, no Mod Search, para melhorar a empresa e poder proporcionar um serviço melhor para o nosso cliente.
Isso talvez seja um dos ingredientes ou a causa do sucesso que o MediAula está tendo, né? Dos frutos que ele está colhendo agora. Ô Canabrava, você também teve uma sacada enquanto médico residente de oftalmologia totalmente inovadora no mercado brasileiro, no mercado da oftalmologia e no mercado mundial. Conta pra gente do device que você criou.
Lorenzo, foi na verdade na hora que eu já estava de preceptor no departamento de catarata. Eu já tinha 1 ano, 2 anos de preceptor. Isso foi lá pros idos de 2014. Estava começando a bombar, não, colocando popular, e também a ficar muito popular o uso de impressora 3D na área médica, principalmente em neurologia para reconstrução de crânio e de ortopedia para construção de próteses ortopédicas com preço mais acessível para a população. E parece engraçado, mas eu estava um dia assistindo um Fantástico e apareceu uma reportagem sobre uma prótese para braço de criança. Enquanto uma prótese ela custaria mais ou menos 10 mil reais, 10 mil dólares, sei lá, uma prótese produzida com impressora 3D ficava na casa de R$1.000, R$800. E aí veio essa ideia de novo: o que está faltando neste momento é que não existe, pelo menos eu não conhecia, um instrumento oftalmológico intraocular criado com impressora 3D em nenhuma publicação mundial. Fui pesquisar, realmente não existia, fui no PubMed, fui nas bases de pesquisa, ninguém não tinha publicado. Eu comecei a pensar, opa, por que a gente não pode produzir aqui no Brasil o primeiro instrumento oftalmológico de impressora 3D para o mundo? Tive essa ideia, pensei, isso seria bom com certeza para a oftalmologia brasileira, para a parte de cirurgia de catarata, mas também para o meu nome, né? Quando você consegue juntar as duas coisas, você consegue melhorar o seu nome perante seus colegas e consegue ainda ajudar a oftalmologia do seu estado, da sua região, da sua cidade ou do seu país, você não tem que pensar só numa... Eu não vejo que o jovem médico, o estudante, ele tem que pensar só numa coisa mundial, igual, graças a Deus, deu certo aí com o anel de Canabrava. Mas se você consegue fazer algo diferente ali na sua região, no seu consultório, na sua cidade, você está ajudando aquela comunidade, né? Você consegue melhorar o seu nome e ajudar a comunidade. Eu acho que, na minha visão, isso é uma coisa muito, muito interessante. Então, eu comecei a pesquisar. Como eu trabalho no ambulatório de casos complexos da Santa Casa, a gente sempre tem pacientes lá com esse problema que é da pupila pequena. E a gente tinha duas opções para pupila pequena, que eram os antigos, que a gente chama de retratores de íris, em que você fazia quatro incisões no olho do paciente, ou você tinha um anel que já tinha sido desenvolvido por um russo, que era utilizado para substituir esses ganchos. Aí deu a ideia, opa, e se eu desenvolver um anel com design diferente, etc. Então eu comecei a fazer pesquisas e encontrei, no quinto desenho, eu encontrei um design que seria diferente, que seria patenteável, diferente do anel que existia no mercado. E juntando com essa ideia de impressora 3D, aí veio, graças a Deus, sucesso com prêmios em todos os congressos mais importantes, Congresso Europeu, Congresso Americano, Congresso Brasileiro, Congresso Brasileiro de Catarata. No total, hoje o anel já recebeu mais de 13 prêmios entre nacionais e internacionais, palestras em congressos, todos os congressos que você imaginar da parte de cirurgia de catarata, e foi uma realização que eu coloco muito positiva, tanto para mim, quanto para paciente, quanto para oftalmologia. Nós conseguimos casar toda essa cadeia.
Interessante, Canabrava, e você disse fazer a diferença para sua cidade, para sua região. Me veio à mente aqui um outro conceito que eu acho que se aplica perfeitamente a essa história sua, que é o conceito de cluster ou arranjo produtivo local. O cluster ou arranjo produtivo local é onde estão empresas ou determinados tipos de negócio que produzem algo específico, e que a partir do momento eles ganham tanta capacidade de produção que eles passam a ser mais competitivos no mundo inteiro. E exemplificando, Nova Serrana tem um arranjo produtivo local de produzir sapato. No sul tem um arranjo produtivo local, um cluster de móveis. E aqui eu vou falar que em Belo Horizonte eu acho que tem um cluster de oftalmologia, um arranjo produtivo local de oftalmo, que a gente tem o anel de Ferrara, que você pode explicar depois, falar sobre ele. A gente tem o device do Cláudio Trindade, que eu acho que chama Extra Focus para presbiopia, né, que é uma lente intraocular. E a gente tem agora o Canas Ring. Então você vê que três devices saindo de oftalmologistas de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Com certeza, às vezes a gente não pode tangenciar a influência que um teve em outro, mas isso é um fator motivador. Isso não é só uma coincidência, eu acho. O que que você pensa?
Eu acho que sua colocação ela é perfeita. São três devices diferentes para áreas diferentes da oftalmologia. O anel de Ferrara é para ceratocone. O device do Extra Focus do Dr. Cláudio Trindade é um anel para córneas irregulares, pacientes que têm problemas de regularidade em córnea, que também podem ajudar na presbiopia. E o meu para pacientes com pupila pequena. Então são doenças totalmente diferentes na oftalmologia, mas vindas que foram desenvolvidas na mesma cidade, né, em que os três devices foram desenvolvidos aqui. Então, acaba que, igual você falou, um médico vai estimulando o outro. Eu conheço lá o Dr. Paulo, eu conheço o Dr. Sérgio, eu conheço o Dr. Cláudio, ele desenvolveu isso, por que que eu não posso desenvolver também? Então, isso, realmente, sua colocação é perfeita, porque acho que é muito difícil ir numa mesma cidade, que não é uma cidade tão grande assim mundialmente, mas que desenvolveu três instrumentos oftalmológicos que têm uma boa repercussão a nível mundial em vários países e que estão sendo comercializados por multinacionais, né?
É um cluster, né? Um cluster de oftalmo muito bem sucedido em Belo Horizonte. Que bom isso para a medicina, para a oftalmologia brasileira, né? Canabrava, a gente sabe que hoje fazer device para a área de saúde é muito difícil no Brasil. Conta um pouco para a gente das dificuldades que você encontrou.
Lorenzo, acho que essa pergunta ela é ótima para a gente poder compartilhar a experiência com os colegas, e eu dou muitas palestras em congresso, até baseado nisso. Então, vou fazer um resumo para mostrar quais são os passos, né? Porque caso o ouvinte do Saúde Digital, né, tenha interesse em criar alguma coisa, os passos são o seguinte. Então, depois que você tem a ideia, você tem que ir no comitê de ética do seu hospital. No caso, eu fui no comitê de ética da Santa Casa. Expliquei que eu queria desenvolver um instrumento oftalmológico, que eu precisava fazer pesquisas com humanos e etc. Depois que você é aprovado no comitê de ética do seu hospital, você tem que ir para a Plataforma Brasil, que é um órgão do Ministério da Saúde que regulamenta as pesquisas no Brasil. Isso tem uma reunião, né, que era mensal, não sei de quanto tempo que são essas reuniões mensais, que eles recebem todos os estudos que vão ser realizados em humanos no Brasil. Então a Plataforma Brasil vai e te dá a sua autorização para fazer essa pesquisa. Então esse é o segundo passo. Depois dessas autorizações, você tem que fazer o seu termo de livre consentimento para o seu paciente. Esse termo de consentimento, o seu paciente tem que estar informado de como que você vai fazer a pesquisa, quais são os possíveis benefícios para a população, os possíveis danos para ele, e ele autorizando, você faz a cirurgia. Depois que você faz toda essa primeira parte burocrática, você vai para a parte técnica mesmo, cirúrgica, em que você tem que ter um mínimo de cirurgias. No meu caso, o que o estatístico colocou eram 30 cirurgias, mas hoje a gente já tem mais ou menos quase 80. Essas 30 cirurgias têm que ser todas catalogadas, filmadas, mostrando possíveis complicações, melhorias, e aí depois você faz um estudo científico. Esse estudo científico é apresentado nos congressos, validado nos congressos, e aí vai para o último passo, que é a publicação científica. Você tem que ter uma publicação com base indexada, um PubMed, por exemplo, para você fechar toda a cadeia científica mostrando que o seu device ou o seu instrumento, ele é seguro para a população. Isso, eu que fiz sozinho, sem ajuda, ele demorou mais ou menos 3 anos e pouco. Então, toda essa cadeia, você vê a dificuldade que é fazer isso no Brasil, porque você não tem apoio, né? Depois que você tem essa em paralelo, eu tive que entrar também com a patente. Antes de você apresentar em congresso ou de apresentar em qualquer coisa, você tem que entrar com a patente. Você pode usar aqui no Brasil o INPI mesmo, que ele segue o PCT, que é um tratado mundial de patentes. E ao entrar no INPI, que está ligado ao PCT, você já está protegido. Eu vou ser mais específico, eu quero passar essa informação para poder estar ajudando os colegas. São 30 meses. O primeiro investimento que você faz não é um investimento muito alto. É na casa de 2 a 3 mil reais. Mas você tem um período de 30 meses para definir se você vai continuar com sua patente ou não. Então, Lourenço, esse período de 30 meses é um período interessante, porque depois desses 30 meses é que você tem que definir quais os países que você vai entrar com a sua patente. Aí que realmente o custo é muito alto. E eu te falo que o custo gasto para entrar, o Canabrava Rings, a gente entrou nele na Europa, todos os países da Europa, Estados Unidos e Brasil. Foi um custo de mais ou menos 40 a 50 mil reais só para patente. Só que a parte inicial, que é a dica que eu deixo para os ouvintes, é de 2 a 3 mil reais. Você entrando com a patente no INPI ou nesse PCT, você vai ter 30 meses para saber se o seu projeto é viável, para procurar uma indústria, para ver se a indústria vai querer investir no seu projeto, e você não vai ter que desembolsar esses 40, 50 mil reais. Então essa é a parte da patente. Na terceira via, como eu tinha colocado, são 3 vias, é a via da negociação com a indústria. Então hoje a indústria, ela vai negociar, ela vai fazer tudo para você depois que você assinou o contrato, né? Ela vai fazer a produção, fazer os testes, fazer a comercialização, é a parte final, né? Negociação com a indústria. Aí o que eu recomendo é você ir no congresso da sua especialidade, no congresso mundial, no principal congresso, e visitar os estandes com as principais indústrias que têm sinergia com o seu produto. Então esse foi o caminho, e faltou um caminho ainda, o caminho da Anvisa aqui no Brasil, né, e na Europa, em cada país, tem a sua Anvisa, que você entra, depois de todo esse estudo feito, você entra na Anvisa para pegar autorização, mostrando todos esses estudos, tudo isso, que o seu produto, ele tem uma segurança para o seu paciente, para você ter a certificação da Anvisa para você poder comercializá-lo. Então hoje o Canas Ring, o Canabrava Ring, o anel de Canabrava, ele está na fase final, ele já passou por todos esses processos e está na fase final da Anvisa. A gente espera que até este ano termine essa validação na Anvisa e que seja mais um produto brasileiro. É raro um produto brasileiro, você sabe disso, desenvolvido no Brasil por um médico brasileiro, porque você está vendo o tanto de dificuldades. Então eu fico muito satisfeito de ter conseguido estar ajudando, né, estar participando e elevando o nome da oftalmologia brasileira, em contrapartida o meu também, para o desenvolvimento deste instrumento.
Muito bom, Canabrava, e fantástico essa sua explicação, super válida, porque assim como você teve essa ideia, muitas outras pessoas podem ter ideias no seu dia a dia e não saber como fazer, ou achar, não, isso é muito difícil. Realmente é difícil, mas se você correr e for atrás, tem solução, tem caminho. Canabrava, teve alguma empresa empresa nesse processo, alguma consultoria que você pode indicar, alguém que te ajudou a atalhar esses caminhos, foi tudo na raça mesmo, você que foi desbravando?
Vou colocar que é meio a meio. Toda a parte inicial foi, vamos colocar, na raça, né? Diretamente no INPI, as pessoas do INPI te orientam, né? Elas te passam alguns exemplos de patente, etc. E você vai seguindo aquelas orientações. A segunda fase, que foi a fase de entrar na que a gente chama nas fases nacionais, quando você vai colocar a patente mesmo, que é onde que você gasta o custo, essa eu contratei um escritório especializado para trabalhar com isso, que, claro, algum ouvinte tem interesse, depois eu posso passar o contato. Na parte de pesquisa, foi também como se fosse na raça, mas com orientação do próprio hospital, né? O hospital, na comissão de ética, falava: Sérgio, agora você tem que fazer isso. Sérgio, agora você tem que ir lá na plataforma Brasil. Então, vamos colocar que foi um meio termo. Não precisei contratar empresa específica para fazer esses processos, mas foi perguntando com orientação de pessoas que já tinham experiência em cada um desses setores.
Entendi, foi um misto. Como o ouvinte pode te achar aí nas redes sociais? Seu nome no LinkedIn, aonde você está?
Esse sobrenome ele é engraçado porque não tem, pelo menos não conheço outro Sérgio Canabrava. Então, você clicando no Instagram, Facebook, LinkedIn, Sérgio Canabrava, vai aparecer, é bem tranquilo. Tem essa associação com os pacientes: mas se eu bebo demais, doutor Canabrava? Não, não bebo. Mas é uma coisa que pelo menos é interessante que o paciente grava, né? O colega grava, então é fácil de me achar aí nas mídias sociais.
Sérgio Canabrava nas mídias sociais não tem homônimo.
Anamnese.
O esporte me ajudou muito. Eu pratiquei esporte na infância, adolescência inteira e te faz saber esperar, né? Te faz preparar durante 6 meses ou 4 meses para uma competição, e isso te traz a competitividade e te faz saber esperar se é que você produzir seja um trabalho, seja um device ou uma empresa. O outro ponto... na infância eu já tinha, não sei se foi um perfil empreendedor, se foi meus pais que já me colocavam para trabalhar na loja que eles tinham de material de construção lá na cidade de Curvelo, mas chegava em Curvelo, chegava a época de lá ter uma romaria, que a gente chama de São Geraldo, eu juntava com mais um ou dois amigos, a gente ia vender chup-chup geladinho para ter um pouco de dinheiro. Depois a gente foi ter uma locadora de Master System. Então na infância são esses dois itens que eu coloco como ajuda. Outro ponto que eu gosto de colocar, que é o ponto, igual você falou, da pivotagem, ou que eu gosto de chamar de correção de rota. Não é sempre que você vai fazer um produto, alguma coisa, uma empresa na primeira vez que ela vai dar certo. Então você tem que ver e tentar fazer essa pivotagem, tentar fazer essa correção na rota para você conseguir ganhar o seu mercado. Um outro ponto que eu deixo aí final, não final, mas que é um ponto que eu deixo que é interessante, que é não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Os momentos que eu tentei fazer mais de uma, duas coisas ao mesmo tempo, eles me atrapalharam nas empresas, não foram legais. E eu tenho empresa que foram em sucesso. É importante colocar isso pro colega. Eu já tive uma empresa, que isso foi em 2009, eu coloco que foi a primeira empresa de marcação de consultas pela internet, que se você procurar na internet ainda tem doctor.com, que ela foi prejuízo, não foi para frente. E eu soube o momento de, opa, essa empresa estava começando a atrapalhar o MediAula. E eu tive um momento, depois de 2, 3 anos, de interromper essa empresa e realizar esse prejuízo. Essa empresa eu não consegui fazer ela virar, por mais que eu acredite e acreditava na época que um produto de agendamento de consultas pela internet, que ele funcionaria. Mas então são esses conceitos que eu poderia deixar de esporte, de pensar um pouquinho também fora da casinha, não seguir o mesmo raciocínio. Esse raciocínio também é interessante. Quando eu formei, eu não quis fazer residência no primeiro ano, eu fui investir na empresa, eu trabalhava como plantão só uma vez na semana para eu poder ter tempo para gerir a empresa. Essa sua gestão de tempo, se você quer empreender, você quer fazer algo diferente na medicina, não adianta você ficar no consultório de 7 da manhã, 7 da noite, plantão todo dia, você não vai conseguir ter tempo. Você precisa estar ali, é o olho do dono que engorda o boi.
Muito bom, Canabrava. Dicas valiosíssimas que você deixa aqui pra gente. Com certeza concordo com todas elas. Engraçado, porque a gente olha para o seu perfil, para a sua trajetória, e foram muitas construções, né? Foram algumas empresas, vários projetos, e no final você vem falando que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, que tem que ter foco. Que legal isso, saber disso. Apesar de você já ter construído várias coisas, algumas algumas não deram certo, mas você soube pôr foco na que você acreditava, na que tinha potencial, e hoje você consegue ter sucesso nesses empreendimentos seus. Parabéns, dicas valiosíssimas que você compartilhou conosco.
Obrigado, Lourenço, foi um prazer participar do Saúde Digital e estamos à disposição sempre para o que você precisar.
Muito bom. Amigo ouvinte, depois dessa aula de empreendedorismo com quem sabe fazer, com quem faz, com quem pergunta o que está faltando e vai lá e responde com ação, com atitude, eu quero saber a sua opinião sobre esse nosso episódio. Você pode nos achar no saudedigital.tech, interaja conosco, fala o que você achou. Você também pode me procurar no Insta, no Telegram e no Twitter, @LorenzoTomé. Eu quero interagir com você, saber o que você achou desse episódio. Interaja também com o Dr. Sérgio Canabrava, ele é um médico participativo e ele vai gostar de responder a sua pergunta e tentar ajudar na sua mentalidade para transformar a saúde. E se você gostou dessa entrevista, do nosso podcast, ajude o Saúde Digital também nos avaliando. Você pode nos dar estrelinhas no seu agregador de podcast e isso nos ajuda bastante. Obrigado, ouvinte, até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.